Uma equipa de cientistas descobriu uma floresta de corais negros no mar dos Açores. Estes corais existentes no fundo do oceano são semelhantes às florestas de sequoias norte-americanas. A expedição científica que realizou esta descoberta decorreu durante duas semanas a bordo de um navio holandês. Cobriu uma área superior ao Algarve.
Para sabermos mais sobre esta descoberta, junta-se agora a nós Telmo Morato, investigador do Instituto de Oceanos da Universidade dos Açores e que liderou esta investigação. Muito boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês.
Telmo, começava por lhe perguntar, para esclarecermos este dúvidas de leigos na matéria, o que é que são corais negros?
Bom, corais negros são espécies de animais que crescem presas ao substrato rochoso, que podem ter cerca de 3 metros de altura, mas têm uma característica muito particular, é que têm um crescimento extremamente lento, crescem menos de 0,1 milímetros por ano e têm uma longevidade muito grande, podem atingir cerca de 3 mil anos de idade. Nós tivemos um espécimen de coral negro que foi capturado acidentalmente pela pesca comercial aqui na região dos Açores e que foi datado, estimada a idade pela nossa colega Marina Carreiro Silva, como tendo cerca de 3.300 anos de idade apenas essa colónia. Por isso é que é tão importante a descoberta que nós fizemos recentemente na dorsal médio-atlântica a norte dos Açores, onde verificamos que ainda existem atualmente estas espécies de coral negro em densidades grandes, porque nós tínhamos de certa forma alguma ideia de que a grande parte destas colónias já tinham sido impactadas pela pesca. Então o facto de nós termos ainda agregações destes corais na zona norte da dorsal médio-atlântica na região dos Açores acaba por ser quase como uma esperança de que afinal ainda existem ecossistemas marinhos pouco impactados. Nós fizemos a analogia às sequoias, das sequoias gigantes das florestas da Califórnia, por serem consideradas, digamos, os seres vivos mais antigos que habitam o planeta Terra. Uhum. E então nós temos dentro da região de Portugal...
Mais antigas, mais antigas do que as Ginkgo biloba?
Bom, isso não sei. Isso não sei. São árvores que têm cerca de 3 mil anos de idade, as florestas de sequoias que foram datadas nos Estados Unidos, que têm de certa forma uma equivalência a estas florestas de corais que vivem na região dos Açores. E fizemos, digamos, essa analogia para chamar a atenção que nós temos também no nosso território e parte do nosso património natural, espécies com longevidades muito grandes e possivelmente das mais longínquas ou das com mais longevidade que nós temos no planeta.
Telmo, segundo percebi, a descoberta destes corais negros foi feita quase por acaso.
Não. De facto, não. O nosso grupo de investigação, que é o grupo de investigação do Mar Profundo da Universidade dos Açores e do Centro de Investigação Oceanos, andamos há mais de 15 anos a tentar pôr em prática uma missão. E a missão é conhecer o património natural do Mar Profundo português e principalmente aqui à volta da região autónoma dos Açores, para conhecermos que espécies é que habitam neste território, onde é que elas se distribuem e porquê é que elas aparecem nos sítios onde nós as observamos. E ao longo dos últimos 10, 15 anos, temos feito um trabalho contínuo de explorar zonas, quer da dorsal médio-atlântica, quer dentro da região dos Açores, para fazer a tal caracterização destas comunidades que vivem associadas ao mar profundo nos Açores. E de facto, nós fomos para a zona norte da dorsal médio-atlântica com o navio Pelágico, que é de referir que foi uma expedição financiada pelo programa Eurofleet, da União Europeia, e já podemos falar um bocadinho mais o porquê de ser um projeto financiado pelo Eurofleet, mas fomos para a região norte da dorsal médio-atlântica porque é a região para a qual nós tínhamos menos informação, não só por ser longe...
Então, não foi uma descoberta por acaso, mas foi uma descoberta inesperada.
Sim, mas deixe-me só terminar, e às vezes eu falo um bocadinho mais, mas é o entusiasmo e a paixão. Mas então, nós fomos para a zona norte exatamente por ser uma zona mais inóspita, onde as condições meteorológicas normalmente são mais adversas, é também mais profundo que a região sul, e depois nós direcionámos a nossa expedição, ou a exploração, para as zonas das cristas que nos pareciam que a probabilidade de encontrar comunidades bentónicas exuberantes seria maior. Obviamente que nós não estávamos à espera, e aí a surpresa, de encontrarmos densidades tão grandes destes corais negros, e aí foi o grande wow factor da missão. Nós não foi por acaso que fomos para aquela zona, foi dedicada àquela zona específica daquelas cristas associadas ao norte, mas o wow factor foi, de facto, as densidades grandes, os tamanhos grandes destes corais negros que observamos naquela zona.
Telmo Morato, qual é a importância dos corais negros para o ecossistema marinho dos Açores?
Bom, os corais na sua generalidade, não apenas os corais negros, têm várias importâncias. Uma delas é que, por terem uma estrutura tridimensional grande, criam habitat para muitas outras espécies, inclusivamente para espécies, por exemplo, de valor comercial, peixes e tubarões. Algumas espécies de tubarões, por exemplo, foi demonstrado recentemente, que põem os seus equivalentes aos seus ovos, digamos assim, associados a estes jardins de corais. Por outro lado, a maior parte das espécies de corais tem um valor importante como reservatórios de carbono, e ao estarem a retirar carbono da coluna de água, que por sua vez retira carbono à atmosfera, acabam por ajudar ao controle climático e, de certa forma, mitigar o impacto das alterações climáticas, ao estarem a retirar carbono da água, que é por sua vez retirado à atmosfera. Mas tem outra importância que para mim, sendo, digamos, um oceanógrafo ou biólogo de formação, é a mais importante de todas, é que nós conhecermos o património natural português e conseguirmos ter informação suficiente para dar apoio às políticas de gestão e de conservação do nosso património. Uhum. E por si só, independentemente destes corais terem um valor económico ou até do ponto de vista das funções dos ecossistemas, o simples facto de nós conseguirmos fornecer informação aos nossos decisores políticos para que estes decisores tomem as suas decisões mais informadas e com o objetivo sempre da conservação e do uso sustentável dos nossos mares, isso por si só para nós é suficiente.
Uhum. Oh, Telmo, e quais são as principais ameaças a estes corais? E entro um canto nesta pergunta, como podemos conservá-los?
Ok, são várias as ameaças. Obviamente, a primeira ameaça, mais visível, é o próprio impacto da pesca. A pesca nos Açores, felizmente, não é feita com arrasto de fundo, que é uma arte de pesca altamente prejudicial destes ecossistemas bentónicos, isto porque os Açores em 2005, creio eu, foi pioneiro na proibição da pesca com redes de arrasto, inclusivamente depois a Madeira e as Canárias associaram-se a essa medida e fizeram aprovar no Parlamento Europeu uma medida que proibia a pesca de arrasto, mas a pesca com linhas e anzóis associadas ao fundo acabam por arrancar algumas destas comunidades e destes corais, e ser o maior impacto visível. E alguma da distribuição destes corais, de certa forma, sobrepõe-se com a distribuição da pesca na região dos Açores. E por isso é que nós, a certa altura, pensaríamos que já não iria ser possível observar estes corais tão antigos, porque imaginávamos, os dados que fomos recolhendo ao longo dos anos apontavam para que grande parte destas comunidades já tivessem sido impactadas pela pesca. Mas há mais, obviamente as alterações climáticas têm um impacto grande e vão ter um impacto grande nas comunidades de corais, não só a parte da acidificação dos oceanos, porque estas grandes partes, várias espécies de corais precisam de assimilar calcário ou aragonite para formar o seu esqueleto, e se o pH aumenta, o esqueleto de certa forma dissolve-se e por isso destrói as estruturas que dão apoio ao crescimento destas espécies, mas também o declínio ou diminuição do oxigênio tem um impacto, ou poderá haver ter um impacto grande. Aquele impacto que acaba por nos preocupar mais neste momento são as discussões que existem sobre a potencial exploração mineral do mar profundo. não só a nível global, como também associada à dorsal média atlântica, dentro e fora dos Açores. E a exploração mineral do mar profundo poderá criar plumas de sedimentos que têm, pelas nossas simulações, um potencial de se dispersar várias centenas de quilómetros, quer, portanto, várias centenas de quilómetros horizontalmente e cerca de 1.000 metros verticalmente, e com isso ter um impacto muito grande nas comunidades de corais, mas também de outras espécies. E penso que estas são as três ameaças. O facto de nós conhecermos onde é que estas espécies existem, de certa forma, é um alerta para os governantes aqui nos Açores e também em Lisboa,
Para esta atividade económica.
exatamente.
Telmo, eu suponho que os investigadores vão continuar a investigar estes corais negros agora descobertos. O que é que esperam descobrir nos próximos tempos?
Bom, a grande questão que nós ainda nos colocamos é tentar perceber porque é que determinadas espécies existem em determinados sítios e não noutros. E isto ajuda-nos a, ou para isso precisamos de perceber muito bem a biologia e a ecologia das espécies e o efeito que as massas de água e os padrões ambientais têm na sua distribuição, inclusivamente os padrões de conectividade. O nosso desafio do ponto de vista científico, puramente científico, e não depois da sua aplicabilidade prática à gestão ou à parte mais económica, é tentar perceber porque é que nós vamos a determinadas zonas, com umas determinadas características geomorfológicas e encontramos comunidades exuberantes e muito densas, destas espécies, mas também de outras, e depois visitamos zonas muito parecidas e de certa forma, observamos que estas espécies não ocorrem aí. Então é tentar perceber o
Porque é que
porquê
há corais negros num determinado local e não existe noutro determinado fundo marinho?
E que isto é fundamental para perceber o que é que nós vamos encontrar em zonas que nós temos que não temos capacidade de exploração, porque nós não conseguimos ir a todos os sítios ao mesmo tempo. E o facto de nós conseguirmos perceber os padrões de distribuição ajuda-nos a desenvolver ferramentas de modelação que nos permitem prever com alguma certeza onde é que estas espécies se poderão encontrar, e aí sim já conseguimos dar um apoio à gestão e ao ordenamento do espaço marítimo, se nós quisermos ter,
E a futuras,
dizer, de
e
uma
a
forma
futuras,
mais.
e a futuras decisões políticas que venham a ser
Exatamente.
Tomadas no âmbito da gestão da biodiversidade do mar português. Telmo Morato, investigador do Instituto Oceanos da Universidade dos Açores, agradeço-lhe as suas explicações sobre esta descoberta, corais negros no fundo marinho dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado pelo convite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.